e amanhã há mais. Voltamos então aqui ao Luís Ferreira, doutor Luís Ferreira, projeto... Ramos, desculpa. Com o Luís Ferreira conversámos hoje, às 9h40 da manhã, o diretor artístico do 23 Milhas. Para conhecermos a programação do 23 Milhas, agora sim, psicólogo Dr. Luís Ramos, projeto Memorizar. Luís, estas coisas que ouviste agora, foram alguma delas foi novidade?
Eu, a respeito daquilo que a Mafalda Ramos disse, estiveram a ter contato com o programa CogWeb. Realmente é um programa muito interessante, o qual já utilizei, é um programa informático de estimulação cognitiva. É bastante utilizado para o público com o qual nós trabalhamos, com o envelhecimento, com pessoas com demência, com doença de Alzheimer. Porquê? Porque é uma ferramenta informática que trabalha com um programa que é desenhado para estimular cognitivamente as áreas que estão afetadas neste tipo de doença.
E Luís, junta-se então a nós. Hoje cruzamos aqui as Segundas Jornadas da Saúde e o projeto Memorizar para partilharmos consigo todos estes conteúdos do saber, todas estas atividades que acontecem na nossa região e às vezes nós nem fazemos ideia que elas estão a acontecer e só sabemos que já aconteceram quando aconteceram há muito tempo. Luís, mais uma vez, bem-vindo. Projeto Memorizar. Se quiseres, agora podes então tirar os fones, que eu sei que dispensas.
Okay, sim.
E o que é que vocês prepararam para esta edição?
Bem, nesta edição preparámos aqui algumas palavras que podem elucidar as pessoas acerca do que é a demência, quais são as áreas cerebrais que ficam afetadas, o que é a doença de Alzheimer... Porque ainda existe alguma confusão quando nos referimos a estes termos de demência, as pessoas depois tendem a colocar tudo no mesmo saco, a considerar que tudo é uma demência. Mas, de facto, não é bem assim, existem aqui algumas particularidades. Desde já referir que a demência, primeiro de tudo, trata-se de um termo de geral que designa a perda de capacidades cognitivas e funcionais de modo progressivo, ou seja, ao longo do tempo, as capacidades que a pessoa tinha vão sendo perdidas ao longo do tempo.
Desculpa interromper, sim. Mas este é um assunto que a mim particularmente, e acredito que aos nossos ouvintes também, nos deixa muito perturbados e muito inquietos, porque a vida está muito acelerada para a maioria de nós, andamos todos a mil, com N tarefas e N atividades que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia-a-dia, esquecemos-nos das coisas, há palavras que estão debaixo da língua mas que não saem, e deixa aquele medo, não é? Será que isto é um sintoma? Será que mais tarde eu vou passar um mau bocado no que diz respeito à minha saúde mental? Uhum. Como é que nós podemos perceber se é falta de vitaminas no cérebro, se é excesso de correria ou se é indício de algo que devemos prestar mais atenção?
Eu creio que em idades mais jovens não será caso para alarme. Acho que é como dizes muito bem, Maria João, deve-se ao facto do nosso ritmo super acelerado nos dias que correm, por causa de termos um ritmo acelerado do nosso dia-a-dia, também a nossa alimentação nem sempre é feita de forma correta, o descanso que deveríamos ter não é respeitado, e depois acontece isto que referias, e bem, que às vezes queremos dizer uma palavra e ela não nos sai, por vezes esquecemos de determinadas coisas, ficamos um bocadinho mais distraídos, mas isto porquê? Porque estamos num ritmo de vida muito acelerado e que não paramos para respirar, para descansar, para nos alimentarmos adequadamente, e isto, claro, tem um desgaste cerebral, claro.
A genética é uma parte importante neste contexto, ou não?
A genética, ou seja, isso partindo para os fatores de risco, se pudéssemos aqui elencar quais é que são os fatores de risco de demência, sim, os fatores genéticos realmente têm aqui algum peso, sobretudo quando se trata aqui da doença de Alzheimer. Se existem aqui alguns antepassados que sofreram doença de Alzheimer, sim, existe alguma probabilidade, não é certo que a pessoa venha a desenvolver esta doença, mas que... deve ter sim um cuidado diferente, ou seja, chegando a uma determinada idade e começando a ter manifestos aqui alguns sintomas que podem ser indícios de uma demência, sim, convém, sem alarmismos, procurar uma opinião de um clínico, neste caso de um neurologista ou de um psiquiatra, realizar os exames adequados para assim despistar se se trata aqui de uma demência ou se não se trata. Sim, mas sem alarmismos, sim.
É algo que possamos pedir no nosso médico do centro de saúde? Ou não? Ou ele vai despachar-nos e vai dizer...
Não, em primeiro lugar, é de facto o primeiro passo que as pessoas devem ter aqui no diagnóstico. Devem sim, primeiro de tudo, ir ao seu médico de família, sobretudo para despistar também aqui outro tipo de doenças que podem estar a ocorrer e depois desencadear este tipo de sintomas, digamos que clássicos da demência. Para despistar outras doenças é importante, em primeiro lugar, ir ao médico de família. Se o médico de família achar pertinente, pela sintomatologia que o utente apresenta, reencaminhar este utente para um médico neurologista ou para um psiquiatra, aí sim a pessoa deve ir para depois se submeter aos exames complementares de diagnóstico, neste caso as TAC, as eletroencefalogramas, a análise do líquido raquidiano, as ressonâncias magnéticas, enfim, um conjunto de exames que poderão despistar aqui se se trata realmente de uma demência e também perceber que tipo de demência é que é, porque dentro das demências existem vários tipos de demência. Tendemos aqui, é a opinião do público geral, em considerar que toda a demência é uma doença de Alzheimer. De facto, não é isso que acontece. As pessoas têm alguma razão, não é? Porque têm alguma razão e não têm. Em primeiro lugar, porque a doença de Alzheimer é, de facto, a forma mais comum de demência. No entanto, existem outros tipos de demências. Refiro, digamos, que as principais, uma delas é a demência vascular, que no nosso país tem uma grande predominância, devido ao elevado número de acidentes vasculares cerebrais que temos. E depois também existem outros tipos de demências, mas sobretudo elencar esta aqui, a demência vascular, porque,
ou seja,
em Portugal existem muitos casos.
Para quem não percebe muito bem, é um acidente que acontece no nosso cérebro e depois aqueles trilhos ficando danificados ou cortados, com eles vão-se também algumas das nossas habilidades cognitivas, é isso, Luís?
Para além dos acidentes vasculares, os acidentes vasculares cerebrais têm sempre mazelas físicas, que são visíveis, mas depois também estas mazelas ao nível cognitivo. Estes acidentes vasculares cerebrais são desencadeados pela nossa alimentação, que nem sempre é correta, também pelo nosso estilo de vida, que é muito agitado, que nos leva a estar sempre com uma elevada hipertensão arterial, pelo stress, o desgaste, a falta de descanso, ou seja, são tudo fatores precipitantes para o desenvolvimento de um acidente vascular cerebral, que depois poderá ter estas mazelas a nível cognitivo.
Sendo aqui o nosso corpo humano, Luís, uma máquina tão espetacular, tão maleável, é possível depois conseguir reverter algumas destas situações ou não?
Não digo reverter, ou seja, quando se trata, por exemplo, de uma demência de Alzheimer, não se consegue reverter. É uma demência degenerativa e progressiva do cérebro, ou seja, o que nós conseguimos aqui fazer é fazer com que a doença não evolua de forma tão rápida. E isto através do quê? Através dos meios de tratamento que existem neste momento, que é o tratamento farmacológico e que é o tratamento também ao nível da estimulação cognitiva. Depois, ao nível da... Não se consegue reverter neste momento. Conseguimos, já aquilo que eu dizia, consegue-se abrandar, digamos que, a evolução da doença.
Quando falavas há pouco em fármacos, esses fármacos estão disponíveis para toda a população que deles necessita ou apenas para aqueles mais endinheirados? Como é que estamos nesse capítulo?
Neste capítulo, posso dizer que estamos bem, no nosso país. Os fármacos estão disponíveis, o Estado comparticipa uma boa parte deles, portanto, isto aqui, creio que nesse aspecto não é um problema. No outro lado, na terapia não farmacológica, creio que não estamos tão bem. Acho que é uma necessidade que o país tem. Em vago já o conseguimos fazer, dar esta assistência ao nível deste tratamento, mas era bom que um projeto como o nosso também fosse replicado noutras áreas do país, noutros concelhos, de forma a oferecer, para além da terapia farmacológica, esta terapia não farmacológica. Já para não falar, claro, isto aqui vai também do cuidado dos cuidadores, que é a assistência ao próprio doente, ao nível de uma alimentação correta, de respeitar o descanso do utente, por aí adiante.
Eu vi um documentário recentemente feito no Japão, onde a taxa, creio que, é muito alta, e eu pude perceber-me de que havia, assim, uma melhoria do quadro, exatamente como dizes, com a alimentação. É incrível como começar a comer saladas e legumes e começar a caminhar. Foram os dois grandes fatores lá nos testes que eles fizeram, não é? Durante, creio que foi um ano ou 8 meses. Incrível como coisas tão simples. Comer bem e fazer exercício pode ajudar muito o nosso cérebro. Doutor Luís Ramos, para quem nos ouve, projeto Memorizar faz o quê? Quem é que pode aceder a ele? Eu sei que já disseram, mas é assunto para
sim,
dizer
claro,
sempre,
claro.
Não é?
O nosso projeto atua no Conselho de Vagos, em todo o território. Somos uma equipa multidisciplinar, composta por um médico neurologista, uma neuropsicóloga, o psicólogo clínico sou eu, uma terapeuta ocupacional e também assistente social. Este projeto tenta dar resposta aos utentes com demência e também aos seus cuidadores, participando simultaneamente na formação das IPSS do nosso concelho.
E precisando, inscrevemos-nos ligando para onde, por exemplo? Ou como é que fazemos?
Quando fazemos a sinalização, ou quando nos fazem uma sinalização de um caso, nós temos algumas entidades parceiras no concelho e fora do mesmo. No concelho temos parcerias com todos os centros sociais, temos também parceria com o centro de saúde e também temos parceria com o Hospital de Aveiro. Tudo isto são canais que nos fazem chegar alguns utentes. Para além disso, qualquer pessoa de forma livre pode contactar o nosso projeto, pode-se dirigir também ao nosso gabinete, sinalizar o caso, explicar-nos a história clínica do utente, para depois aqui fazermos o despiste, para avaliarmos se existe aqui de facto uma demência ou não, e se existir, definirmos aqui o plano terapêutico mais ajustado a este utente.
E aqueles que têm um poder económico mais reduzido não ficam de fora, não é, Luís?
De maneira nenhuma. Acho que esta é uma das grandes vantagens do projeto, é que é um projeto totalmente gratuito. Totalmente gratuito e, para além disso, ajustado também à realidade e às necessidades das pessoas. Temos um concelho extenso, temos muitas famílias com carências económicas, muitas famílias envelhecidas, em que temos casais com mais de 80 anos a viverem sozinhos, que não conseguem se deslocar. Portanto, esta limitação não existe porque nós fazemos a nossa intervenção no domicílio. Ou seja, ajustados à realidade do utente, ao domicílio do utente, onde se sentem mais confortáveis. Ou seja, todo o projeto é muito maleável, muito plástico neste sentido, e acho que é uma grande vantagem para todos.
E tanto fica por dizer, e o nosso tempo acabou. Luís, muitas coisas ainda por dizer?
Sim, para os próximos capítulos.
Se não, voltas na próxima hora. Então vamos lá, um grande abraço, bem-ajam.
Muito obrigado.
À equipa do Projeto Memorizar e até daqui a um mês.
Deus.
Agora são 11 horas, há informação para conferir em simultâneo com a Renascença. Bom dia.
Teresa Almeida, bom dia. Que notícias é que temos em destaque a esta hora?
Viagens de estudantes na...